houve aqui alguém que se enganou. Enganaram-se os partidos da direita e os comentadores ao seu serviço, que acusavam o PCP de transformar o debate sobre os orçamentos do Estado numa mera encenação, onde o PCP e o PS simulavam divergências quando se sabia que, no final, ambos votariam o orçamento. Enganaram-se aqueles que pensavam que o PCP se sentiria obrigado a viabilizar o orçamento do Estado, fosse ele qual fosse, mesmo perante a recusa do Governo em fazer opções que assumissem compromissos e sinalizassem um sentido de resposta aos problemas mais prementes com que o país se confronta. Enganaram-se aqueles que pensavam que o PCP se intimidaria com a campanha de vitimização já em curso, destinada a convencer os portugueses de que a rejeição de uma proposta de orçamento que só tem o apoio do PS é da responsabilidade do PCP e não do PS. O PCP não se empenhou no debate do Orçamento de Estado para 2022 com o propósito de o rejeitar. Encarou o debate sobre esta proposta com o mesmo espírito com que encarou o debate de todas as propostas de orçamento, aquelas que aprovou, aquelas em que se absteve, aquelas em que decidiu votar contra. E por isso dizemos com toda a tranquilidade, o Orçamento de Estado para 2022 não foi aprovado porque o Governo não quis. Enganou-se o Sr. Presidente da República se pensava que ameaçar o PCP com a convocação de eleições antecipadas teria algum efeito sobre a independência do PCP para tomar as suas próprias decisões. Ao ameaçar com a convocação de eleições como forma de pressão sobre uma decisão soberana desta Assembleia, o Sr. Presidente da República tornou-se ele próprio um fator de instabilidade política. Ao ameaçar com a convocação de eleições, o Sr. Presidente da República deu ao Governo a senha de que este precisava para rejeitar qualquer esforço sério de convergência, permitisse viabilizar o orçamento e para se apresentar a eleições, a pedir uma maioria absoluta que lhe permita governar sem qualquer intenção de responder aos problemas nacionais. Se alguém pensava que o PCP tomava as suas decisões cedendo a chantagens ou ameaças, ou na base de cálculos eleitoralistas de curto prazo, estava muito enganado. O sentido do nosso posicionamento foi o de encontrar solução para os problemas nacionais. A rejeição de uma proposta de Orçamento de Estado não implica nem a demissão do Governo, como o Governo bem sabe e por isso não se demitiu, nem a dissolução da Assembleia da República. O país não está em duodécimos, nem sob um Governo de gestão. Há um Parlamento e um Governo em plenitude de funções. Há 2 meses de vigência do Orçamento de 2021 para executar. Existe previsão legal para a apresentação de uma nova proposta orçamental e não há qualquer cataclismo para o país viver alguns meses sob duodécimos até à aprovação de novo orçamento, como já aconteceu por diversas vezes e como acontecerá, inevitavelmente, havendo a dissolução da Assembleia da República. Só haverá dissolução da Assembleia da República porque o Presidente da República assim o quer e o Governo assim o deseja. O PCP não teme as eleições. Sabemos que para a comunicação social dominante, um orçamento que tinha todos os defeitos do mundo, quando se pensava que o PCP o iria viabilizar, passou a ser um poço de virtudes porque o PCP o rejeitou. Sabemos das trombetas que vão soar aos quatro ventos a procurar responsabilizar o PCP por todos os males do mundo, mas nada disso nos intimida ou nos faz mudar de rumo. O PCP irá para eleições, sejam elas quando forem, com a consciência tranquila de tudo ter feito em defesa dos superiores interesses do povo e do país. O PCP irá para eleições, sejam elas quando forem, com as suas propostas de aumento do salário mínimo nacional e de aumento geral dos salários como emergência nacional, de valorização das reformas e das pensões, de gratuitidade das creches, de salvação e reforço do Serviço Nacional de Saúde, de valorização dos serviços públicos, de garantia do direito à habitação, de justiça fiscal, de apoio às micro, pequenas e médias empresas. Em 2015, o PCP foi decisivo para que o PSD e o CDS fossem afastados do poder, mesmo quando o PS já se tinha conformado com a ideia de que ia ficar na oposição. O PCP foi decisivo para um virar de página da vida política nacional e para a reposição de direitos e rendimentos que haviam sido brutalmente retirados ao povo português pelos governos do PSD e do CDS. O PCP valoriza todos esses avanços e orgulha-se de ter contribuído para eles. Mas com a mesma convicção e coerência, o PCP não pode pactuar com opções do governo que recusam prosseguir a reposição e conquista de direitos como a resposta mais ampla aos problemas nacionais. Com opções do governo que sacrifiquem a resolução dos problemas nacionais a critérios dogmáticos impostos pela União Europeia e que sacrifiquem os direitos dos trabalhadores aos interesses do grande patronato. Não há contas certas quando o salário dos trabalhadores não chega ao fim do mês. Não há agenda do trabalho digno quando se tem de pedir licença aos patrões para apresentar propostas sobre a legislação laboral. Em 2022, tal como em 2015, a influência que o PCP tiver nesta Assembleia será um fator decisivo para os caminhos a percorrer no futuro. O esforço do PCP nesta Assembleia será sempre um fator decisivo, tanto para impedir o regresso dos partidos da direita ao poder, como para impedir o regresso a maiorias absolutas de má memória. Os portugueses saberão com quem podem contar. Disse.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem 5 pedidos de esclarecimento. Como é que deseja responder? 2-3? 3-2? Muito obrigada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Porfírio Silva, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado António Filipe. Concordamos num ponto fundamental. Há uma ligação entre a situação económica e social e aquilo que há a fazer no país e a situação política, sendo ou não sendo capaz de lhe dar resposta. Há uma ligação, portanto, entre termos orçamento e não termos, e sermos ou não sermos capazes de nos concentrarmos agora na recuperação social e económica do país. E, portanto, no fundo, há uma questão na sua declaração política, na declaração política do PCP, que também é nossa. Qual é o sentido, qual é a racionalidade de chumbar um orçamento do Estado que melhora as políticas públicas, que não tira nada do que era bom e estava a funcionar e que lá estava e que acrescenta coisas boas, designadamente algumas que o Sr. Deputado citou, e podia achar-se que era natural o Grupo Parlamentar do Partido Socialista pensar assim, mas nós não somos os únicos a pensar assim. Em maio passado, um distinto deputado e dirigente do PCP escreveu assim em público: tenho ouvido frequentemente as intervenções de dirigentes, antigos dirigentes e deputados do BE a justificar o facto de terem votado contra o OE para 2021 com críticas duras ao dito OE. Por irónico que possa parecer, se podem fazer esse discurso, devem numa atitude responsável do PCP, que tinha deixado de passar. É que se o PCP tivesse feito o mesmo, e depois vêm várias consequências, o país ficava a viver com duodécimos, os 300 mil trabalhadores em layoff ficavam com menos um terço do salário, o SNS ficava mais à míngua, os reformados sem aumentos, e sabe-se lá com o governo, também dizia o seu deputado António Filipe na sua página pessoal no Facebook. Ou seja, aqui há uns meses o PCP era responsável porque tinha deixado de passar o orçamento e o Bloco de Esquerda era irresponsável porque não tinha deixado de passar o orçamento. E agora como é que é? É que não era só a questão das medidas concretas, era também a questão do sabe-se lá com o governo. Ou seja, havia uma questão de governabilidade na questão que o Sr. Deputado, enfim, o Sr. Professor António Filipe pode sempre invocar que não é o deputado que escreve no Facebook. Mas a minha pergunta e a nossa pergunta é esta. Nós não somos voluntaristas, nós não acreditamos em soluções de geração espontânea, como talvez os liberais acreditem. Nós não acreditamos que o Estado Social seja um helicóptero que basta lançar dinheiro quando estamos aflitos. O Estado Social é a organização, é a estruturação da sociedade, da comunidade, em função do bem comum. E, portanto, precisamos de ferramentas políticas. Tendo o PCP feito aquilo que fez, que ferramentas políticas está o PCP disposto a oferecer ao país para não perdermos tempo a trabalhar para a recuperação social e económica que tão urgente é? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Clara Marques Mendes, faz favor, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado António Filipe, o Sr. Deputado veio aqui falar de uma crise política e falou de uma crise política como se o PCP não tivesse responsabilidade por aquilo que está a acontecer. E tem toda a responsabilidade por aquilo que está a acontecer, Sr. Deputado. Porque o Partido Comunista, juntamente com o Bloco de Esquerda, com o Sr. Primeiro-Ministro, com o Governo e com o Partido Socialista, são o rosto desta crise política. E mais, Sr. Deputado, ao longo de 6 anos, os senhores estiveram a apoiar um Governo que aumentou a carga fiscal para as famílias e para as empresas. E mais, Sr. Deputado, quando o PSD alertou, e alertou várias vezes e por diversas formas, que era necessário baixar a carga fiscal, que era necessário apoiar a economia, porque só apostando na economia nós podemos ter empresas estáveis e empregos estáveis, foi o PSD que chamou a atenção e alertou para a necessidade da estabilidade da legislação laboral e de um conjunto de medidas amigas das famílias, os senhores estiveram contra. E, portanto, Sr. Deputado, não se consegue compreender como é que os senhores, ao longo de 6 anos, apoiam um governo que não foi capaz de fazer e tomar as medidas necessárias para acudir às pessoas e, num momento em que as pessoas mais precisam, em que estamos a sair de uma crise sanitária com repercussões gravíssimas em termos económicos e sociais, os senhores viram as costas às pessoas e criam esta crise política. Portanto, eu que julgava que o Sr. Deputado iria aproveitar para fazer aqui um meia-culpa e pedir desculpa aos portugueses, peço-lhe agora, tenho a oportunidade, Sr. Deputado, de explicar como é que foi possível serem tão irresponsáveis, terem voltado as costas às pessoas, terem andado a apoiar um governo durante 6 anos que não ajudou as pessoas, não ajudou os trabalhadores e não ajudou as famílias e agora são responsáveis por mais uma crise, além da social, uma crise política.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Bibiana Cunha, do Grupo Parlamentar do PAN.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado António Filipe, depois da sua declaração política da parte do PAN, gostaríamos de lhe endereçar 3 questões muito concretas. A saber, mantém o PCP a sua firme convicção de que o país só precisa de um orçamento lá para o mês de abril ou maio de 2022? Segunda questão. Mantém o PCP a sua posição de que este orçamento não deveria ter chegado à especialidade e que por força do diálogo, por força da negociação, por força da pressão, se conseguisse de facto obter um instrumento fundamental para o país que trouxesse as respostas que tanto precisamos? E por fim, terceira questão, Sr. Deputado, se considera que o PCP, que o país merecia outro sentido de Estado por parte do PCP. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder a estes 3 pedidos de esclarecimento, tem a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Deputado Perfídio Silva. Sr. Deputado, o deputado António Filipe e o professor António Filipe são uma e a mesma pessoa, quanto a isso não haja qualquer dúvida. E eu fiquei sem perceber se o Sr. Deputado nos estava a criticar por não termos votado contra o orçamento para 2021, ou se não acha que o PCP, ao ter votado favoravelmente o orçamento de Estado para 2021, num quadro de pandemia completamente diferente daquele em que estamos hoje. E o Sr. Deputado parece ter-se esquecido desse aspecto. Em ter conseguido, em 2021, questões tão relevantes como os 300 mil trabalhadores que ficaram em layoff poderem receber o seu salário a 100%, ao contrário do que tinha acontecido em 2020, se o Sr. Deputado considera que houve algum ato de irresponsabilidade da parte do PCP ao ter viabilizado o Orçamento de Estado para 2021, como efetivamente fez. Nós não nos arrependemos disso. e é por reconhecermos a diferença